Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Não era mais para ver monstros em Lucille. Antes, eles existiam na cidade, é claro, em qual não existiam. Estavam em toda parte, pesados no ar, em escritórios, nas ruas e até nas casas das pessoas. Eram policiais e professores e juízes e até prefeitos. Sim, o prefeito era monstro. Lucille tem outro prefeito agora. Este prefeito é um anjo. Os dois últimos prefeitos eram anjos. Não aquele tipo de anjo do céu, não muito realista, mas sim do tipo que veio de trás e de dentro e da frente da revolução. E por isso é bem real. Foram anjos que desmontaram as prisões e a polícia, que organizaram assembleias para julgar ex-policiais que atiravam em crianças e matavam pessoas, sentenciando-os a pagar restituições e passar por reabilitações. Muitas pessoas achavam que isso não era o bastante. Mas anjos eram apenas humanos normais, e é difícil construir um mundo novo sem causar raiva nas pessoas. Você tem que fazer o possível para agir com compaixão. Você precisa pensar nas grandes estruturas. Não existe revolução perfeita. Enquanto isso, anjos proibiram as armas de fogo, não só por causa dos tiroteios em escolas, mas também por causa das crianças que atiravam em si mesmas e em suas famílias em casa. Por causa dos civis que achavam que podiam atirar em quem não se parecia com eles, só porque estavam bravos ou assustados ou sei lá, e nada acontecia com eles porque as velhas leis gostavam mais deles do que dos mortos. Anjos se apropriaram das leis e as modificaram, derrubaram aquelas estátuas horríveis de homens ricos que compravam pessoas e que tinham lutado para poder continuar comprando pessoas. Os anjos acreditavam, e as pessoas concordavam, que já havia uma boa quantidade de vergonha certa e merecida na história, e que algumas coisas, simplesmente, nunca seriam motivo de orgulho. Em seus lugares, levantaram outros monumentos. Alguns eram estátuas dos mortos, em sua maioria crianças, cujas hashtags tinham sido transformadas em gritos de guerra durante a Revolução. Outros eram esculturas gigantes com milhares de nomes entalhados nelas, porque gente demais tinha morrido e se fossem erguidas estátuas para todos, Lucille ficaria repleta de figuras de pedra e não haveria espaço para os vivos. Os nomes eram de pessoas que haviam morrido depois de ciclones atingirem cidades e monstros não evacuarem prisões nem enviarem ajuda. Pessoas que morreram quando monstros tinham drones e bombas para seus países, porque, como os anjos diziam, não é certo usar a nação como base para escolher que mortes você vai lamentar. Nações nem são reais. Pessoas que morreram porque monstros cancelaram seus planos de saúde, nomes e mais nomes de pessoas e mais pessoas, incontáveis letras, eternizando que elas haviam existido. Chimia nasceu depois dos monstros, nasceu e cresceu em Lucille, mas, assim como todos, ela lembrava. Era ensinado nas escolas que monstros tinham ficado no poder por muito tempo, que anjos tinham removido todos eles e transformado Lucille no que era hoje. Não é que anjos quisessem ser vistos como heróis, mas as professoras queriam que as crianças quisessem ser anjos, sabe? Anjos podiam mudar o mundo, e Lucille era prova disso. Chimia sentia um fascínio por eles, pelo que as professoras contavam nas aulas de história. Elas falavam, de passagem, que outros anjos, anjos que não eram humanos, mas só para explicar que era daí que vinha o nome dos anjos, de Lucille. Quando Chimia pedia mais informações, as professoras desviavam os olhos. Elas mencionavam textos religiosos, mas com relutância, sem querer influenciar as crianças. A religião causava tantos problemas antes da Revolução que as pessoas tinham receio de falar sobre isso agora. Se você quer mesmo saber mais, uma das professoras disse, com dó da curiosidade frustrada de Chimia, você pode consultar a biblioteca. Pet, romance juvenil do autor não-binário nigeriano Akwaek Emezi, publicado pela editora Capulana. A protagonista é uma personagem trans, negra, que tem apoio dos pais e comunidade e vai em aventuras, mas não corre sério perigo. O romance também lida com abuso sexual infantil, confiança no sistema de justiça, utopia, amizade e o dualismo, bem versus mal. Os estilos de comunicação são muito importantes também, já que a protagonista é seletivamente não verbal. Pet entrou para a lista da revista Time dos 100 melhores livros de fantasia de todos os tempos. O New York Times colocou Pet entre os 25 melhores livros infantis de 2019. Eu li Pet, de Akwaek Emezi. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.